Uma quarta observação já diz respeito a uma tentativa feita por Aristóteles de determinar, então, mais detalhadamente, o que é a eudaimonia, a felicidade. No texto mesmo de Aristóteles, isso se encontra na passagem que vai de 1095b, linha 14, a 1096a, linha 11. E no texto da tradução de Cury, 1095b, número 5, até 1096a, também número 5. Ele examina três tipos de vida que poderiam nos ajudar a definir o que é felicidade. A vida dedicada ao prazer, hedoné, a vida dedicada às honrarias, a vida dedicada a timé, a expressão de Aristóteles, objeto da ação do político, o ho politikos, e a vida teórica, objeto da ação do teórico, o ho teoretikos. Citando o próprio texto de Aristóteles, ele afirma: a humanidade em massa se assemelha totalmente aos escravos, preferindo uma vida comparável à dos animais. Quer dizer, aqui ele examina esse primeiro tipo de vida, é a vida dedicada ao prazer, e mostra então, como a humanidade, uma grande parte dela, pode se assemelhar à vida dos escravos ou à vida dos animais, na medida em que o critério do prazer se torna o critério supremo da moralidade. Como veremos, mais adiante, não se trata, da parte de Aristóteles, de se posicionar contra o prazer. Aqui ele discute um tipo de vida que coloca o prazer como o critério supremo da moralidade. E aí, então, não, ele atribui esse tipo de vida, a uma vida que é próxima à condição dos escravos e dos animais. Os escravos, na medida em que na hierarquia da sociedade em que vivia Aristóteles, não representavam o ideal da humanidade. E no caso dos animais, significava rebaixar a vida humana, a vida animal. Aliás, nesse sentido, é interessante essa observação de Aristóteles, porque também, como veremos mais adiante, não se trata, aqui na argumentação aristotélica, de buscar, aquilo que nos identifica com os animais, para então encontrar, aquele bem supremo, que nós humanos devemos praticar. Hoje em dia é muito comum essa argumentação, que procura uma identidade humana com os animais, ou já que somos animais um pouco mais sofisticados do que outros animais, mas para se entender a ética ou o ethos humano, então vai se buscar, do mundo dos animais, as raízes desse ethos. Esse tipo de argumento, muito em voga hoje em dia, não é utilizado por Aristóteles. Como veremos, na identificação do que é o bem supremo para o ser humano, o seu argumento vai na direção contrária, justamente encontrar aquilo que não nos identifica com os animais. É precisamente aí que está a humanidade, e aí, justamente nesse ponto, se encontra o bem a ser buscado pelo ser humano.